Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio, nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura e o projeto gráfico de Ana Persona. Ouvindo Vozes, literatura agora em podcast.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes, literatura no rádio.
Todas as moscas são diferentes, mas parecem-se tanto entre elas que há quem acredite que, na realidade, só existiu uma mosca em toda a história do universo. Não conheci melhor especialista em insetos que Augusto Monterroso, que escreveu em certa ocasião: a mosca que hoje pousou no seu nariz é descendente direta daquela que parou no de Cleópatra. O mundo das moscas sem lei sempre o atraiu, e ele planejou uma antologia universal sobre este emaranhado universo. No fim das contas, acabou abandonando o projeto porque viu que o volume ia ter que ser necessariamente infinito. Mas em Movimento Perpétuo, ofereceu a seus leitores uma pequena amostra da história mundial das moscas. Movimento Perpétuo começava assim: existem três temas: o amor, a morte e as moscas. Um categórico começo para um livro inclassificável, escrito muito antes de existirem tantos livros estranhos e inclassificáveis como agora. Não há um só escritor profundo que não tenha dito algo alguma vez sobre as moscas. Temos, por exemplo, Wittgenstein, que escreveu nas Investigações Filosóficas: o que se propõe a filosofia se não ensinar uma mosca a escapar do vidro? Sobre os mosquitos, escreveu-se menos. Quem melhor se aproximou deles foi um escritor da mesma espécie, um escritor mosquito, Ramon Gomes de la Serna. Menos mal que os mosquitos não resolveram tocar saxofone. No verão, as moscas, que não costumam falar com os mosquitos, reúnem-se em balneários, apartamentos e hotéis. Em seu belo concerto, dançam à meia-noite, ou atacam, sem unhas. Sua zoada música é inconfundível. Marcel Proust dizia que elas compunham pequenas sinfonias que eram como a música de câmara do estio. Escrevo do Hotel Charleston, de Cartagena de Índias, de frente ao Pacífico e sitiado por moscas tropicais, rodeado por um mundo alucinante de moscas sem lei. Alguém ouviu alguma vez as moscas tossindo? Perguntavam os irmãos Grimm em um conto que li quando criança e cujo título esqueci. Mas não daquela pergunta que me acompanhou sempre e me persegue agora, aqui nesse terraço de Charleston, enquanto uma mosca zune na minha orelha e tenta pousar em cima do meu nariz. Um sério incômodo, até que ela começa a se afogar de forma imprevisível num suco de tomate. Arremato-a de forma criminosa. Eu a assassino com toneladas de sal e de pimenta. Não sou Cleópatra, digo-me satisfeito. A mosca morreu às 2:05 da madrugada.
Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei-o numa tarde quente de verão. É um inseto que parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole? Parecia morto, mas notei que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas. Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre a sua cabeça e suas asas. Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito, pensei comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca molhada. A água tinha escorrido toda. Era preciso arranjar um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação. Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho voador. E era diversão nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude na fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia na Avenida Rio Branco esse macaquinho voador? Teria ele voado do Coroatá até aqui, só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a esse desertor? Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o matasse. Não faça isso com o coitado. Coitado nada. Esse bicho deve causar doença. Tomei-o da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia. Textos, notícias, telefonemas. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
Pobre irmã mosca, triste inseto díptero, abundante de olhos para não ver a teia, para não respirar as trevas à luz do dia. Como eu te invejo, mas martirizo com vidros transparentes, azuis brancos, imitações de fruta, aromas a romã, outros sinais com que perdes a cabeça e ganhas o engenho da cópula. Nas lides, nas tardes chãs de apenas buscar a seiva árida. Ah, minha querida mosca, meu devaneio de ser homem, com olhos dentro dos olhos para ver outras realidades, cores, dimensões que tu nunca mediste. Na tua inocência agrária de apenas medir o tamanho do teu voo, das tuas patas ágeis para desembarcar nos espaços nus onde reina a tranquilidade. Um lugar para existir devagar sobre as coisas que são as tuas, onde encontrar outra mosca irmã para completar a crônica.
A aranha prepara sua casa. Mosca vem para o jantar. Árvore seca. A lua é a mosca em sua teia.
O elefante está apaixonado pelo milímetro. O caracol está orgulhoso sobre seu chapéu de ouro. Seu couro está tranquilo como um riso de flora. Carrega seu fuzil de gelatina. A água tem gestos de suposto vazio. Suas tetas estão cheias de relâmpagos. O leão tem uns bigodes de puro gótico fogoso e sapatos pálidos e purgados como um recruta depois de uma derrota lunar. O gafanhoto desce do mastro, muda a vara por uma batuta e sobe com seu bastão ao longo do tronco da árvore. O gafanhoto desce do mastro, muda a vara por uma batuta e sobe com seu bastão ao longo do tronco da árvore. A mosca, com seu olhar rugente, descansa o nariz sobre a fonte. A vaca toma o caminho do pergaminho que se perde em uma libra de carne. Cada pelo desse livro pesa uma libra. A cobra salta entre bicada e bicada, em torno às cubetas do amor, cheias de corações atravessados por flechas. A mariposa dissecada transforma-se em má mariposa dissecada. A má mariposa dissecada se transforma em grã, má mariposa grã dissecada. O rouxinol, irmão da esfinge, rega os estômagos, os corações, os cérebros, as tripas, quer dizer, os lírios, as rosas, os cravos, as flores de lis. A pulga puxa o pé direito de trás da orelha esquerda e sua mão esquerda a sua mão direita e salta sobre o pé esquerdo por cima da orelha direita.
Quaresma chegou a seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora, não havia a mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa, que ficava junto a seu aposento, vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção.
Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia a outra. Num dado instante, todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a música. O major apurou o ouvido. O ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos que deixavam outros cair ao chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas 5 páginas. Os batráquios pararam. A bulha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa, de onde partia o ruído. Assim mesmo como estava, em camisa de dormir. Abriu a porta e nada viu. Ia procurar nos cantos quando sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria à sua pele magra. Descobriu a origem da bolha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a despensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro e, carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las. Matou uma, duas, 10, 20, 100, mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma e mordeu, depois outra, e foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar. Gritou, sapateou e deixou a vela cair. Estava no escuro. Debatia-se para encontrar a porta. Achou e correu daquele ínfimo inimigo que talvez nem mesmo a luz radiante do sol o visse distintamente.
E então vai acontecer. Numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Eu agora sei como é. Uma barata espera. Vejo o seu silêncio de coisa parda. E agora estou vendo outra barata avançando lentamente, com dificuldade pelas areias, em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram. O mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha. E nós, que chegamos a hoje, ainda vibramos com ele. Olhando-a, eu vi a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de Euskeli. A barata que lá me precedera de milênios e também precedera os dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da Terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos. Eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara. Que a barata é comível como uma lagosta. A barata era um crustáceo.
Os chineses veem as horas nos olhos dos gatos. Certo dia, um missionário, passeando no distrito de Nanquim, notou que havia esquecido o relógio e perguntou as horas a um rapazinho. Ao primeiro instante, o garoto do Celeste Império hesitou. Depois, pensando melhor, ele respondeu: "Vou dizer." Decorridos alguns minutos, reaparecia segurando nos braços um gato muito gordo. e fitando o animal, como se usa dizer, no branco do olho, afirmou sem hesitação. Ainda não é exatamente meio-dia. E era verdade. Por mim, ao inclinar-me para a bela felina, a de nome tão adequado, aquela que é ao mesmo tempo a honra do seu sexo, o orgulho do meu coração e o perfume do meu espírito, quer de noite, quer de dia, em plena luz ou na sombra opaca, no fundo de seus olhos adoráveis vejo sempre, nitidamente, a hora. Sempre a mesma. Uma hora vasta, solene, grande como espaço, sem divisões de minutos nem de segundos. Uma hora imóvel que não é marcada nos relógios e, todavia, leve como um suspiro, rápida como um olhar. E se algum importuno me viesse interromper enquanto meu olhar repousa sobre este delicioso relógio, se algum gênio descortês, intolerante, algum demônio do contratempo me viesse dizer: que é que estás a mirar com tamanha atenção, que buscas nos olhos dessa criatura? Vês acaso neles a hora, mortal pródigo e vagabundo? Eu responderia sem hesitar: sim, vejo a hora, é a eternidade. Pois não é, senhora, que fiz um madrigal verdadeiramente meritório e tão cheio de ênfase quanto vós mesma? Na verdade, tive tanto prazer em bordar esta preciosa galanteria que não vos pedirei nada em troca.
Eu tô precisando dizer antes que eu... Não, mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso dessa carta de condenado numa cela. Não quero te dar o susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho agora tanta certeza, assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disso, de que as coisas todas se passaram acima ou abaixo da dor. A dor não é um nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo a certeza disso. Pois agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela. Que dor não era dor.
Nesta edição você ouviu Legião Estrangeira e Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, A Mosca, de William Blake, Balada das Coisas Sem Importância, de François Villon, A Chegada da Caixa de Abelhas, de Sylvia Plath, Metamorfose, de Franz Kafka, Todas as Moscas, de Vila Matas, Bestiário Sem Nome Próprio, de Hans Arp, Visita, de Ferreira Goulart, Poema à Mosca, de Vieira Calado, Haikai, de Rosa Clemente, e Haikai, de Aclise de Matos. E Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Atividade Curricular de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Apoio, Prodocência UFSCar. Coordenação, Wilson Alves Bezerra. Locução, de Kátila Corman, Marco Freitas, Mariana Campos, Naira Cardoso e Wilson Alves Bezerra. Produção e edição de Marco Freitas. Trabalhos técnicos de Vitor Portes. Direção de jornalismo, João Eduardo Juste. Direção geral, Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscar, escute diferente. Ouça vozes na internet. www.literaturanoradio.wordpress.com